בעזרת השם, דף חף חת, את הדוש בחורות, תורה פסומם, אינזנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף חף חת, נאויתה ולין, ג'יסים, אנוס דו ספונצ'ינס. נולד דומום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל יוד בית חודש. דו. המשטף הלו, אהו כנראה סתקלר, הגרה גמרה וספליקה. ליטר המאית של ג'יסי משנה, פסוטים הנימה פרימו ג'ינית הוא ג'ינג'יה. Então, ele não tem como sacrificar o animal. Não temos betamidas. Ele cuida do animal até que o animal sofra um defeito. Depois que ele sofreu o defeito, ele dá o animal para o Kohen. Então, disse a Mishnah que se o animal sofreu um defeito, a pessoa tem um ano para dar para o Kohen. E aí a Mishnah diz que depois do ano a pessoa tem 30 dias. Não está claro que... Se a Mishnah veio dizer isso, que ele tem um ano e mais 30 dias, ou outra coisa. Agora, vamos ver os lados da questão. E vai ali, pelo Danos Abos. Eri que ama. O que a Mishnah disse? No lado do Betor Shnato, Rashai le kaimo kol yud bet chodesh, o lachar Shnato nami shloshim. Talvez o entendimento é esse. O animal sofreu um defeito, a pessoa tem um ano para achar um Kohen para dar para ele. Passando esse ano, ele tem mais 30 dias, e depois desses 30 dias ele tem que abater imediatamente se ele não achou o Kohen. Talvez é isso. O Dima, Echadiru Nolak Bomum Betor Shnato, Rashai Lekaimo Kol 12 Chodesh. Vetulo. Echadiru Nolak Lohachar Shnato, Enur Rashai Lekaimo Rashloshim. Ou talvez o entendimento é outro. Se o animal sofreu um defeito no primeiro ano de vida, a pessoa tem um ano para dar para o Kohen. Se o animal fez o primeiro aniversário já, talvez a pessoa tenha só 30 dias agora para dar para o Kohen. Então, o primeiro entendimento é, o animal sofreu um defeito, a pessoa tem um ano para dar para o Kohen. Deve se esforçar de achar um Kohen e dar. Passando esse ano, ele tem mais 30 dias. Talvez é isso que a Mishnah veio dizer. Ou a Mishnah veio dizer, se o animal sofreu um defeito no primeiro ano de vida, ele tem um ano para dar para o Kohen. Depois do primeiro ano de vida, se ele já fez o primeiro aniversário, ele tem só 30 dias. E aí, se passa esses 30 dias, o dono teria que abater imediatamente. São dois entendimentos sobre o que disse a Mishnah. Então, Tashma, uma prova de Tana fala breta. Bechor bismaze, ad shilo nira le'arutu le'chacham, rasha le'kaimor shnaim ve'shaloshanim. Se a pessoa hoje em dia tem um primogênito válido para o sacrifício, não temos como sacrificar, não temos betamigdash. Ele continua cuidando do animal. Até que ele sofreu um defeito. O Meshinirá garotou lechacham, no lado do mundo, betor shnato, rachai lekaimo kol 12 chodesh. O animal sofreu um defeito permanente. Se isso aconteceu no primeiro ano de vida do animal, então a pessoa tem um ano para dar para o Kohen. Achar shnato, ele rachai lekaimo afilo yom echad, afilo sha'achat. Se o animal fez o primeiro aniversário já, e depois sofreu um defeito permanente que torna o animal balmum, a pessoa teria que abater imediatamente o animal e aí dar a carne para o Kohen. Essa era a lei originalmente. Se o defeito aconteceu dentro do primeiro ano, ele tem um ano. Se aconteceu depois que o animal fez aniversário, ele não teria nada de tempo. Teria que abater imediatamente o primogênito. Mas os sábios viram que, eles têm que decretar algo aqui. Se o dono ele vai ter que abater o animal imediatamente, se o animal sofreu um defeito, depois que fez aniversário, teria que abater imediatamente, pode ser que a carne vai estragar até que esse dono ache um Kohen. Então, para evitar isso, evitar esse prejuízo ao Kohen, os sábios disseram, o dono tem 30 dias. Se o defeito acontecer no primeiro ano, ele tem um ano. O animal fez aniversário já, primeiro aniversário, tem 30 dias para achar o Kohen. Depois dos 30 dias ele tem que abater imediatamente o animal. Então, isso responde a questão, essa explicação da Mishnah. Vadain Tibaili. Ainda tem uma questão. Shloshim yom achar shnato, odim kodem shnato. O que acontece num caso que o animal... ele está prestes a fazer aniversário. Digamos, 15 dias antes do aniversário dele, ele teve um defeito. Agora, nesse caso, faltam só 15 dias para terminar o ano. Então, será que o dono vai ter até o final do ano e mais 30 dias? Ou será que ele vai ter 30 dias desde hoje? Vai ter os 15 dias do final do ano e mais 15 dias? Nesse caso, o dono tem 15 dias até que o animal faça aniversário. Então, ele não vai ter nem 30 dias até o final, até o aniversário do animal. Então, ele vai ter agora, ou 30 dias desde hoje, tem 15 dias do final do ano e mais 15 dias, ou ele pode terminar o ano até o animal fazer aniversário e além disso vai ter mais 30 dias. Tashmama, prova no lado do mundo, 15 yom betoch shnato, mashlimim lo 15 yom achar shnato. Então fala a verdade claramente, nesse caso, o animal sofreu um defeito 15 dias antes do primeiro aniversário dele e vai ter esses 15 dias e mais 15 dias. Então Shmamina responde. Mesayel Rabi Elazar, isso apoia Rabi Elazar, damar Rabi Elazar, notnim lo 30 yom mishar shnato lo lado do mundo. Isso é Rabi Elazar exatamente essa lei. E cadê a minha Marabeza? Ela tem uma outra versão do que disse Rabi Elazar. Diferente. Minai le bechor shenorat bomum betoch shnato, shenotnim lo 30 yom achar shnato. A outra versão de Rabi Elazar fala o seguinte: se o animal sofreu um defeito, por exemplo, 15 dias antes do primeiro aniversário, o dono pode ter o final desse ano e mais 30 dias. Então fala Rabi Elazar, shenemar lefnei Hashem lokecha tochalenu, Shana Beshana, o Passu menciona duas vezes Shana, duas vezes a palavra ano. O que a Torá veio dizer? Fala Rabi Elazar, esse é o Yamim Rachashvim Shana. Aveomer Elos 30 Yom. A Gemara fala em vários lugares que 30 dias, um mês, que é algo relevante no ano, também tem o nome de ano. É um ano pequeno, um mês. Então fala Rabi Elazar, a Torá veio dar essa dica. Que tem, nesse caso, a pessoa tem um ano inteiro até o aniversário do animal e mais um ano, que são mais 30 dias, que são chamados de ano também. Nesse caso, que o animal sofreu o defeito, logo antes do aniversário dele, fala Bezerra conforme essa versão, ele termina o ano e mais 30 dias. Meitve pergunta contra isso, da Braita, no lado do mundo, 15 yom, betoch shnato, mashlimim lo 15 yom, achar shnato, ashlamai, miavalon, da Braita de antes. O animal sofreu um defeito 15 dias antes do primeiro aniversário, o dono tem esses 15 dias e mais 15 dias. Não 15 dias e mais um mês, não como Rabi Elazar. Tiúvse de Rabi Elazar, tiúvse, então realmente uma prova definitiva contra essa opinião. Matnit, começamos na Mishnah. Ashochet zabechor, umaret mumu. Então, se a pessoa tem um animal primogênito que tem um defeito, pode ser que é um defeito permanente, torna o animal balmum. Pode ser que é um defeito temporário, que vai passar. Então, ele tem que chamar um especialista, um mumhe. Se o especialista diz que é um defeito permanente, ele dá para o Kohen abate e come. Quando o primogênito se torna defeituoso, ele perde a santidade do sacrifício. Pode ser abatido e comido, e isso pertence ao Kohen. Se o animal tem um defeito temporário, um defeito que vai passar, o animal tem ainda a santidade do sacrifício, não pode ser abatido. Então ele tem que chamar um especialista para verificar o defeito. Se for um defeito permanente, um mumkavua, ele pode dar para o coelho abater. Agora, o sujeito, ele tinha um primogênito que tem um defeito, ele abateu e depois chamou o especialista. Daí o especialista diz, esse defeito é permanente. Como fica a lei? Será que o coelho pode comer essa carne? Ou será que não? Ele dá que sim, ele pode. Porque o especialista diz que esse defeito é permanente, então era permanente também antes do animal ser abatido, era permitido abater e comer, então Rabi Elazar permite a carne. Esse primogênito defeituoso pertence ao Kohen, ele vai comer. Rabi Meir Omer, o Eden Ishchat Shiloh Apim Umche, Assu. Diz Rabi Meir que não. Uma vez que o primogênito foi abatido antes do especialista dar essa permissão, é proibido comer essa carne. A carne tem que ser enterrada. Vamos ver por que na Gemara. Mi sheno mumche veroe et habechor venishchat al piv, hare ze yikaver veishalem mibeto. O Kohen tem um primogênito que tem um defeito. O Kohen chama um sujeito que não é especialista em defeitos. Vem o sujeito e diz que esse defeito é permanente. Kohen abate. Fala a Mishnah. Mesmo se esse defeito for permanente, tem que ser enterrado. E esse que não é especialista tem que pagar para o Kohen o prejuízo que ele causou. Também isso vamos entender. Fala que Rabba Barachana, Bedugin Shebaim, De culo am luat plighi, deasu. Principiul de a mijat rost a discussão entre Rebimir e Rabiudá. A pessoa tem primogênito que tem defeito, digamos, o coelho tem animal desse. Ele abate e depois chama o especialista. E o especialista diz, esse defeito é permanente. Bimir proíbe e começa a carne, Rebiudá permite. Explica Rabba Barbarachana. Se o animal tem Dukin Shebaim, um defeito no olho, é uma pele que cobre o olho do animal, todos concordam que é proibido comer essa carne. Por quê? Porque esse tipo de defeito, mesmo que agora, depois da morte, é permanente, pode ser que antes da morte do animal era temporário. É um tipo de defeito que muda quando o animal morre. Então, nesse caso, fala o sábio, todos concordam que é proibido comer essa carne. Porque pode ser que esse defeito era temporário em vida, e era proibido abater o animal, era um primogênito válido para o sacrifício, então é proibido comer essa carne. Todos concordam nesse caso, fala o sábio. A discussão entre Abimir e Abiudá é no caso que o animal tem um defeito permanente no corpo, no resto do corpo, que não se transforma com a morte do animal. Fala, Abimir, tem um decreto aqui, tem uma cerca. Uma vez que no caso do defeito do olho, é absolutamente proibido de comer a carne desse animal, porque pode ser que em vida era um defeito temporário, os sábios decretaram, fala, Abimir, que em qualquer caso, mesmo um defeito no corpo do animal que não se transforma com a morte, se o sujeito abateu, antes de ter a permissão do especialista, é proibido comer essa carne. Para que a pessoa não chegue a permitir, no caso do defeito do olho, os sábios proibiram também no caso do defeito do corpo. Para dizer, em qualquer situação, primeiro o especialista permite o animal, depois é abatido. Assim fala Bibi. Derbida Savan, logo assim a mumi shebaguf atuduken shebai. E Derbida discute. Diz que não, uma coisa é um defeito no olho, outra coisa é um defeito no corpo. Depende da situação. Um defeito no corpo permanente não se transforma. Se o animal tem um defeito no corpo depois da morte, é permanente, não é um defeito temporário que se transformou. Já era um defeito permanente em vida, já era permitido abater o animal, então a vida permite o consumo da carne. No caso do defeito do olho, pode ser que era um defeito temporário antes da morte, e a vida proíbe. Fala, Natália Namiá, que tem uma breda que apoia essa explicação de Rabba Barbarachana. A Shohet da Behor, o Mared Momav. Rabbi Yudá Omer, Bedukin Shebaim, Asur, Mipnei Sheir Mishtanim. Fala, Rabbi Yudá. O coelho tem um primogênito que tem um defeito no olho e abate o animal sem receber a permissão do especialista, proibido comer esse animal. Mesmo que venha um especialista e diga que é um defeito permanente, é proibido comer, fala Rabbi Yudá também, porque pode ser que era um defeito temporário antes do abate e se transformou num defeito permanente. Fala, Bidá, se o defeito é no resto do corpo e depois da morte é um defeito permanente, já era um defeito permanente em vida, já era permitido abater o animal, na verdade, então é permitido comer a carne. Esse é o primeiro de Bidá. Diz o primeiro algo que não dá para entender. Qualquer defeito no corpo ou no olho não é suficiente. É proibido comer esse animal. Por que o defeito se transforma com a morte do animal? E preenchei mishtanim, saca data, mumim shebaguf mishtanim. Pergunta, um defeito no corpo do animal, um defeito permanente, já existia antes da morte do animal também. Não se transforma de temporário para permanente, de mum over para mum kavua com a morte. O que disse Rabi Meir que se transforma? Irami pneah mishtanim. O que disse Rabi Meir é, por causa do defeito no olho do animal, que pode ser temporário antes da morte e permanente depois, por causa disso, que é proibido comer a carne, Rabi Meir proíbe a carne também no caso do defeito do corpo, como uma cerca. Então você vê como Rabi Barachana dessa breda claramente. Amar Rabi Nachman Bar Yitzchak, viramos a página, fala o sábio. Matnid na Medeika, também parece da nossa Mishnah isso. Parece da Mishnah que a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yudá é no caso do defeito do corpo. Se a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yudá fosse no caso do defeito do olho do animal, então Rabi Meir diria, uma vez que esse defeito pode ser se transformar com a morte do animal. Pode ser temporário antes da morte e permanente depois da morte. Por isso a gente proíbe a carne. Isso que Rebbe Meir deveria dizer, se fosse a discussão no caso do defeito do olho. Mas Rebbe Meir não falou assim. Rebbe Meir disse, uma vez que a pessoa abateu sem receber a permissão do especialista, é proibido comer essa carne. Então, Shmamina Knasa Kakaris. Então você vê que Rebbe Meir multou a pessoa. Ou seja, disse Rebbe Meir, na verdade, quando o animal tem um defeito permanente no corpo, esse defeito era permanente já em vida, e é permitido comer essa carne. Mas Rebbe Meir, os sábios decretaram que não. Para que a pessoa não chegue a fazer a mesma coisa se o defeito é no olho, e nesse caso o defeito se transforma com a morte do animal, os sábios proibiram também comer a carne quando o defeito é no corpo. Então se vê como essa explicação de antes que disse Rebbe Meir. Continuamos. Pergunta. Quando a gente fala com relação ao defeito no olho do animal, que se transforma com a morte, o que isso significa? Que sempre o defeito se transforma, ou seja, o defeito no olho do animal em vida é sempre temporário, e quando ele morre se torna permanente, talvez é isso, ou talvez tem situações que o defeito do olho é permanente em vida, tem situações que é temporário em vida, e às vezes se transforma. Ou seja, talvez sempre que o animal tem um defeito no olho, em vida é temporário e se transforma com a morte para um defeito permanente, ou em vida o defeito pode ser temporário, pode ser permanente, e quando é temporário, às vezes se transforma. Então, pergunta para Alemanha Ficamina, que diferença isso faz? Qual é a relevância dessa pergunta? Então explica, tem uma diferença sim, uma relevância. O que acontece se a pessoa tinha um animal que tinha um defeito no olho, já em vida, e ele abateu o animal? Vem um especialista e fala, esse defeito do olho é permanente. Mas os sábios vão dizer, pode ser que em vida era temporário, então vamos proibir o animal. Vem duas testemunhas e dizem, não, esse defeito em vida já era permanente. A gente viu, a gente conhece o assunto. O que acontece? Será que a gente confia nas testemunhas e permite a carne do animal ou não? E a Mart Kurumishtane Chakrenino. Se o defeito no olho em vida é sempre temporário, então as testemunhas estão mentindo. Não levamos isso em conta. E proibimos a carne. Vem a Martika de Mishtane de Kadulomishtane Samhina Nalai. Mas se às vezes o defeito em vida é permanente, então a gente confia nas testemunhas que nesse caso era permanente e permite a carne. Então, Mai, como fica isso? Qual é a resposta? Tashma Ademar, Rabbi Yochanan, Sachli Rabbi Yoshia de Min Usha. Disse Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshia de Usha me disse, Boverachan Bedukin Shemishtani. Bem, eu vou te mostrar um caso que o defeito do olho do animal muda com a morte. Então, se veja Rabbi Yoshia que tem situações que o defeito se transforma, de temporário para permanente. Tem situações que não. Pois ele disse, bem, eu vou te mostrar um caso que sim se transforma. Então você vê que nem sempre se transforma. Pode ser um defeito permanente já em vida. Pode ser um defeito temporário em vida também, que se transforma. Então a Bíblia disse, eu vou te mostrar um caso que é um defeito temporário, que vai se transformar permanente. Então se as testemunhas dizem, a gente viu que já em vida o defeito do olho era permanente, a gente confia nisso e permite a carne. Continua. Mi sheino mumche vera et habechor venishchat al piv harese ikaver venishrem ibeto. A Mishnah falou uma outra lei. O Kohen tem um primogênito que tem um defeito. Ele chama alguém que não é especialista e ele permite o abate. Diz a Mishnah, não confiamos nisso, ele não é especialista. O Bechor, o primogênito, vai ser enterrado e esse que não é especialista tem que pagar para o Kohen pelo prejuízo que ele causou. Então, Leimat Nanstama, que é Rebbe Meir, deve ser que a Mishnah vai como Rebbe Meir. Rebbe Meir disse, em qualquer caso, é proibido comer a carne desse primogênito. Tanto se o defeito é no olho ou no corpo, é proibido comer essa carne. Por isso disse a Mishnah, o primogênito, em qualquer caso, tem que ser enterrado. Assim que parece. Parece que vai como Rebbe Meir. Se fosse como Rebbe Yudá, que a gente viu antes, ele vai dizer, depende. Num caso que o defeito é no olho, é proibido comer a carne. Porque pode ser que o defeito era temporário em vida e se transformou. Se o defeito era o corpo, é permitido comer essa carne. Se o defeito é permanente agora. A Mishnah diz, esse primogênito tem que ser enterrado, então parece que vai como reviver. Mas não tem prova. Pode ser que a Mishnah se trata do caso específico do defeito do olho. Nesse caso do defeito do olho, todos concordam que é proibido comer a carne, porque pode ser que o defeito era temporário em vida e se transformou com um abate. Cuja Tana, que Shu Meshalem, Meshalem Ravia Lidaká, o Mertz Aregassá. Fala, Brett, uma novidade. Quando esse não especialista vai pagar, se esse primogênito era um carneiro ou um cabrito, animal de porte leve, ele tem que pagar um quarto do valor do animal. Se o animal era um bezerro de porte pesado, então o não especialista tem que pagar metade. Então, o motivo que ele tem que pagar metade no caso do bezerro é porque existe uma dúvida. Ou seja, pode ser que esse defeito era permanente e realmente o coelho podia abater e comer. Pode ser que esse defeito não era permanente e o coelho não poderia abater e comer. Então, quando esse não especialista permitiu o abate, existe uma dúvida se ele causou um prejuízo para o coelho ou não. Pode ser que esse defeito não era permanente. E pode ser que o animal nunca teria um defeito permanente. Pode ser que o coelho nunca ia poder comer a carne desse animal. Então, existe uma dúvida se esse não especialista causou um prejuízo para o coelho ou não. Se o defeito é permanente, ou se o animal teria um defeito permanente no futuro, então o coelho ia poder comer. Esse não especialista causou um prejuízo para o coelho e tem que pagar. Mas talvez esse defeito não era permanente e pode ser que esse defeito nunca se tornaria permanente e talvez o animal nunca teria um defeito permanente, o coelho nunca poderia comer. Então, nesse caso, o não especialista que proibiu o animal agora para o coelho pode ser que não causou um prejuízo para o coelho. Pode ser que o coelho nunca teria nenhum proveito desse animal. Então, na dúvida, Mamona Mutabe Safek Holkin, o não especialista paga a metade. Mas pergunta Maitama, por que no caso do carneiro ou cabrito, animal de porte leve, o não especialista paga um quarto? Tamarafapa, Zef Sidmerubem, Zef Sidmoab. Farafapa, no caso de um animal de porte leve, o prejuízo é menor. Então, o não especialista paga um quarto. No caso de um animal de porte pesado, o prejuízo é maior. Então, ele paga a metade. Se é assim, então, diga, esse não especialista paga metade do valor do animal. No caso de animal de porte leve, ele vai pagar menos, porque o animal vale menos. De porte pesado, ele vai pagar mais, porque o animal vale mais. Por que dizer metade e um quarto? Então, agora contradiz o Rav Papa. Maravuna barmanoa, mishmed ravah habarika, fala o sábio. Mishum zerad megadle beimada kana guba. Fala o sábio o seguinte, conforme uma das explicações do Rashi. Esse não especialista disse, esse defeito do primogênito é permanente. Ele não era especialista. Então agora a gente diz que esse primogênito tem que ser enterrado. Temos duas dúvidas. Pode ser que esse defeito era permanente e o coelho poderia comer. Agora ele não pode comer a carne. Pode ser que o defeito é temporário e o coelho não poderia comer a carne. Agora, no caso de um animal de porte leve, quando o não especialista causou que o coelho abata agora e a carne se proíba, pode ser que ele poupou o coelho de um gasto muito grande. É muito caro criar um animal de porte leve. Então, pode ser que esse defeito não era permanente e o coelho não pode abater e não pode comer. Pode ser que esse animal nunca no futuro teria um defeito permanente. E agora o coelho ia ter que criar esse animal, gastando muito para criar ele. Pode ser que esse animal ia morrer sozinho e o coelho nunca ia comer a carne, ia se tornar uma nevelá. Então tem duas dúvidas aqui. Pode ser que esse defeito é permanente e o não especialista causou um prejuízo para o coelho. Pode ser que é temporário e não causou nenhum prejuízo. Se não for temporário, pode ser que o coelho nunca ia poder comer o animal, ia ter que gastar muito criando o animal. Agora, esse não especialista causou que esse animal morra agora e se proíba para o coelho, poupou o coelho possivelmente de um gasto grande no futuro. Então, nesse caso, Por causa da dúvida se é um defeito permanente ou temporário em vida, o não especialista teria que pagar só metade. Mas por que talvez ele poupou o Coen das despesas do futuro criando esse animal, ele paga só um quarto? Pode ser que ele favoreceu o Coen. Matin tem mais uma Mishnah. Dani Tadin, Vezikai Tahayav, Vechiev Tazakai. Fala Mishnah. Um juiz normal errou. Disse que o inocente tem que pagar. Ou ele disse que o culpado não tem que pagar. Ele errou. Ou ele disse, isso é impuro. E na verdade era puro. Ou ele disse, isso é puro. E na verdade era impuro. E causou um prejuízo para a pessoa. Num caso desses, o veredito se mantém. Mesmo que se esclarece que ele errou, não podemos cancelar esse veredito. É um veredito oficial. E esse juiz normal, ele errou. A gente avalia que foi por culpa dele que ele errou. Ele não se preparou bem para o julgamento e por isso ele errou. Ele tem que pagar para quem foi prejudicado. Mas se esse juiz era um especialista no assunto, ele se preparou bem. E ele errou. Isso foi um acidente. A pessoa não tem que pagar pelos acidentes que ele não teve culpa. Então esse juiz especialista se preparou bem. É um especialista. Errou, foi um acidente. Ones Rahmana Patre, a Torá isenta a pessoa de acidentes que ele não teve a mínima culpa, ele não tem que pagar. Farmale Atnan Stama Kirabimi, Lidain Dina de Garmi. Se uma discussão, se a pessoa que causa um dano de forma indireta tem que pagar ou não. Então deve ser que a Mishnah vai com o Rabimir que obriga a pessoa a pagar. Por exemplo, no caso que o juiz disse, você tem que pagar. Agora, ele causou um prejuízo de forma indireta. Ele não tirou dinheiro dele e deu para o outro. Ele diz, você tem que pagar, e isso causou que ele tire o dinheiro do bolso e ele pague. É um prejuízo de forma indireta, e a Mishnah disse que ele tem que pagar. O juiz normal que causou esse prejuízo tem que pagar. Deve ser que vai com o Rabi Meir, que se a pessoa causa um dano de forma indireta, ele tem que pagar. Então, Amara Bila Amara, fala, sabe o que não? Que pode ir o caso da Mishnah, é um caso desses, que o juiz, não só que diz você tem que pagar, tirou o dinheiro dele e deu para o outro de forma errada. Então ele causou o dano de forma direta. Tudo bem, nesse caso dá para entender. Qual é o outro caso que o juiz inocentou o obrigado a pagar e causou um dano de forma direta? Se o juiz simplesmente fala, você não tem que pagar, e não causou o dano de forma direta para o outro, e a Mishnah diz que ele tem que pagar, qual é o caso? Maravina, que onde é mascon um talo emem. O caso é o seguinte, o credor emprestou para o devedor dinheiro, o devedor tem que pagar. O devedor deu um penhor, um mascon para o credor. Falou o juiz de forma errada, você não tem que pagar para o devedor. E não só isso, ele tirou o penhor do credor e devolveu para o devedor. O credor poderia ficar com esse penhor para cobrar a dívida, e agora o juiz causou de forma direta que ele perca isso. Então o juiz tem que pagar para o credor pelo prejuízo. Temeita Taor, qual é o caso que o juiz disse, isso é impuro, e na verdade era puro, e ele causou o dano de forma direta, se ele simplesmente fala, isso é impuro, e o sujeito não foi prejudicado de forma indireta. Qual é o caso que ele prejudicou de forma direta? Então, Daga Beu Sheretz, num caso que ele pegou essa, digamos, uma maçã pura, ele disse, isso, essa maçã é impura. Ele pegou um réptil impuro e encostou na maçã. O juiz impurificou a maçã. Ele queria fortificar o veredito dele. Ele disse que essa maçã é impura. Na verdade, era pura. Então, ele pegou um réptil impuro e impurificou a maçã agora. Ele causou o dano de forma direta. Tieta também, no caso que ele disse, isso é puro, e na verdade era impuro. Em que situação ele causou um dano de forma direta? Xerivani Perotav. Ele disse, essa maçã é pura. Ele pegou essa maçã e misturou com as outras maçãs do sujeito. Ele impurificou as outras maçãs. Então, nesse caso, ele causou um dano de forma direta. Ele tinha dito que essa maçã é pura, na verdade era impura. Ele pegou essa maçã e misturou com as outras, causou um dano de forma direta, ele tem que pagar. Conforme qualquer opinião. Também, conforme o Rakamim, é um dano de forma direta, tem que pagar. Mas se ele simplesmente fala, essa maçã é pura, e essa maçã se misturou com outras maçãs, não de forma direta pelo juiz, aí vai ter uma discussão entre Bimir e Rakamim, se ele tem que pagar ou não. Fala Bimir mesmo que o dano foi feito de forma indireta, ele tem que pagar, fala Rakamim que não. Isso eu falei, Gemara, paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver 4 novas Mishnayot com vários assuntos diferentes, muito interessante. Não percam. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.